temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela tua Rádio São Francisco mais um Temática, seu segmento painel. Hoje, 30 de maio de 2019, neste momento chove fraco aqui no bairro Rio Branco, onde estão localizados os estúdios da tua Rádio São Francisco. Bom dia para você que ficou ligado até agora na programação, bom dia para você que ligou agora, bom dia pela sua audiência. Nosso bom dia especial ao nosso parceiro do Temática Painel, Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. 13 graus a temperatura e teremos aí, acho que muita chuva ainda pela frente, pelo que a nossa parceira Kátia Valente falou na programação até hoje. O tempo só começa a firmar lá mais próximo ao final de semana. Por enquanto, vamos curtir a chuvinha, porque também faz parte. E neste horário de 11 e meio-dia, sempre um assunto para interagir com você, que é o nosso ouvinte, e ampliar, tentar melhorar os assuntos que nos rodeiam, né? Todos os dias nós temos aqui um assunto diferente. Desfile com crianças à espera de adoção causa polêmica. Várias entidades e pessoas nas redes sociais se manifestaram contra o evento que teve o apoio do Ministério Público da Infância de Cuiabá. Os modelos que subiram a passarela em um shopping da cidade eram 18 crianças e adolescentes que esperam por uma adoção. O objetivo dos organizadores era divulgar a adoção tardia de crianças a partir de 4 anos. Era a segunda edição do desfile que teve o apoio do Ministério Público da Infância de Cuiabá, mas o evento causou polêmica, tanto entre entidades como nas redes sociais. Será que essa exposição é prejudicial para as crianças? Qual seria a melhor opção para promover esse tipo de adoção? Por isso, hoje estão conosco duas pessoas que estão enraizadas, né, com este assunto. Elas têm propriedade para falar sobre o lado positivo e o lado negativo de ações como essas, que por melhor que tenha sido a intenção, ela sim causou polêmica. E a gente vai tratar sobre esse assunto com a psicóloga da Casa Lar Anjo da Guarda, Cíntia Preto. Cíntia, mais uma vez, obrigada pela tua vinda. Bom dia.
Bom dia.
A educadora social da Fundação de Assistência Social aqui em Caxias do Sul, Ana Paula Pereira Flores. Ana Paula, bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Eu sei que o teu currículo é vasto, mas eu simplifiquei aqui, porque senão a gente ia ficar muito tempo falando. Mas realmente tu tens propriedade, porque tu tens aí um currículo voltado à criança e adolescente muito presente. Então eu começo por ti, até porque a FAS tem desenvolvido sempre aqui, desde que surgiu, um trabalho de excelência no que diz respeito ao cuidado com o idoso, ao cuidado com a criança, ao cuidado com o adolescente. Causou polêmica, sim, e eu acho que a gente não tem que entrar no mérito da polêmica. Eu acho que o nosso programa vem todos os dias para cá, para a gente tentar enaltecer ainda mais, esclarecer para o nosso ouvinte o porquê que gerou tanta polêmica, Ana Paula.
Uhum. Bom, eu gostaria de agradecer, então, né, em nome da presidente da Fundação de Assistência Social, Rosana Menegoto, que me sugeriu, me indicou para estar nesse programa. E eu gostaria também de deixar registrado para quem está ouvindo, assim, né, a história da Fundação de Assistência Social. Uhum. A FAS, ela nasce em 1996, por uma lei, 4419. Ela nasceu para cumprir atribuições da Lei Orgânica de Assistência Social, que estava promulgada em 93. Nós nascemos também para assumir as atribuições, à época, né, da COMAI, Comissão Municipal de Amparo à Infância. Então, desde então, a gente executa, né, a FAS hoje é o órgão, a instituição pública com atribuição de executar as políticas públicas de assistência social, que também se comunicam com a política da criança e adolescente.
E, né? Ana Paula, se me permite acrescentar ainda, até porque o nosso ouvinte tenha isso muito claro também, ampliando as suas informações, independente de Francisco, Paulinho ou Luizinho, que esteja à frente da prefeitura, a FAS desenvolve, sim, um trabalho, pelo menos tenta nesses anos todos ser o mais envolvida possível com essas causas.
Claro, né? Isso mesmo. Inclusive, até porque depois de 2005, nós passamos a ser regidos pelo Sistema Único de Assistência Social, ao espelho do Sistema Único de Saúde, né? Em 2011, o SUAS virou lei, né? Então, hoje, todo gestor ou gestora que assumir a FAS, ele tem um regramento mais ou menos como funciona no SUS, né?
Sim.
Mas muitas coisas remontam da história, né? E eu acho que a indignação que causou aos órgãos que trabalham com esse assunto é em função disso, né? Nós viemos de uma escravidão, né? Com questões de raça, questões, né, importantes da gente entender. A gente vem de questões de discriminação, enfim, e que tudo isso a gente procura, enquanto,
né,
fundação, atende nesse sentido, né, da vulnerabilidade socioeconômica das pessoas. Eu trouxe uns dados aqui, porque eu acho que é importante a gente falar só dos dados do Brasil, que eu acho que é o grande motivador dessas ações, né. No Brasil, nós temos hoje, conforme dados do Cadastro Nacional de Adoção, 5.020 crianças em aptos para adoção. No Rio Grande do Sul, são 660 crianças, em Porto Alegre, são 231 crianças. Em Caxias, hoje, aptos para adoção, nós temos dois grupos de irmãos, né? Um com três irmãos, sendo que uma pessoa com deficiência, outro de quatro irmãos, e 64 crianças do nosso total de 200 crianças acolhidas em processos de destituição do poder familiar, né? Os processos são bastante longos, assim, às vezes por mais de ano, para ter uma sentença de destituição.
Aliás, essa,
ou não,
é a única coisa
familiar
que revolta, né, as pessoas.
É, isso.
Como pode um país que tem tanta criança disponível, como pode ainda a justiça, acho que dá para dizer justiça, né, não ter dado uma solução para um problema que não depende da FAS, não depende dos lá, das casas lares, não depende das instituições, depende de um todo, né, de um ministério, agilizar, e isso é que todo mundo nos pergunta quando a gente faz esse tipo de abordagem aqui no programa. Por que tanta burocracia?
A gente precisa deixar claro que a gente avançou muito nisso, né? O Brasil, dentre os países da América Latina, nós somos os únicos países que já tem, né, conforme recomenda a ONU, Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é de 89, temos a Justiça Especializada da Infância e Juventude. Muitos países da América Latina têm só na área do ato infracional, então o Brasil, em termos de legislação da criança e adolescente, é bastante avançado. O ECA é uma referência internacional. 90% dessas crianças, elas têm mais de 6 anos, né, que estão em processo de adoção, em destituição, enfim, e estão disponíveis para adoção. Em Caxias, a gente tem em torno de 200 crianças em serviços de acolhimento. Nós temos 3 abrigos, temos 12 casas-lares e temos 3 casas-lares que vão ser inauguradas em julho deste ano. Temos também Família Acolhedora, que já tivemos um programa aqui, né? Eu ouvi o programa.
Sim.
Temos 4 crianças e temos apadrinhamento afetivo, que temos 40 crianças e adolescentes. E o apadrinhamento afetivo é um suporte, né, a nós, enquanto abrigo e serviço de acolhimento, mas é uma participação da sociedade importante,
sim,
né?
Ou seja, a gente tem aí várias ferramentas que,
ferramentas,
digamos, disponíveis para que as pessoas interessadas em adoção tenham. É. Só repete o número de Caxias do Sul, Ana Paula, por favor.
São 200 crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. Três abrigos.
Ou seja, que elas estão prontas para serem adotadas.
Não, elas estão em serviços de acolhimento. Nós temos 64 que estão em processo de destituição do poder familiar, que não estão aptas ainda para adotar. E nós temos dois grupos de irmãos, de 3 e 4 irmãos, que estão aptos para adotar. Uhum. Né? Porque estar hoje em serviço de acolhimento não significa que está apto para adotar.
Isso as pessoas confundem
muito. A normativa internacional e nacional que o ECA segue, ela diz o quê? A nossa prioridade, em 2006 também tivemos o Plano Nacional de Convivência Familiar, né? A nossa prioridade é tentar viabilizar o retorno da criança para a família de origem. Uhum. Em segunda instância, para a família extensa, né? Tios, famílias, né? Certo. Da volta da criança. E depois a adoção mediante guarda, né? Família substituta, mediante guarda ou adoção. O que a adoção tardia que é dita, inclusive a gente já tem discussões que não é adequado a gente falar tardia, porque daí parece que a adoção adequada
tempo,
é só,
né?
Quando é bebê. Né? Então a adoção com mais de 5 anos, ela é uma mudança de paradigma, sim, para nós brasileiros, mas muito mais em questão de enxergar o outro, né? Os países da Europa e os Estados Unidos, eles já estão com formas alternativas de acolhimento, que são as famílias acolhedoras, né? Ao acolhimento institucional, muito mais adiantados que nós. Alguns países, inclusive, não têm mais os abrigos. Mas em alguns países onde essa experiência foi instituída, também tivemos problemas, porque às vezes tinha questão financeira e as pessoas se habilitavam como um emprego e as crianças voltavam a ter violência dentro dessas famílias que acolhiam elas. Então, isso a gente também tem que ter cuidado. A questão que daí, eu acho que a questão da adoção na passarela e outras ações que têm acontecido, inclusive são o Conselho Nacional de Justiça está fomentando, né, os tribunais de justiça que façam uma sensibilização. Domingo teve a corrida pela adoção, uhum, né, de enxergar essa conta que nunca fecha, né, de pessoas que estão aptas para adoção com crianças a serem adotadas. Mas, assim, a gente, enquanto órgão público, né, nós somos regidos, né, acompanhados pelo CONANDA, né, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem toda uma legislação a seguir. E falando, assim, do que a gente justificou que existe, né, violação de direitos nisso, né? O artigo 1º da Constituição, ele fala que a cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil. Nós temos prioridade nos direitos da criança e do adolescente. O artigo 17 do ECA, ele fala do respeito à integridade física, psíquica, moral e preservação da idade, da imagem. O artigo 100 dispõe sobre a preservação da imagem, que é uma questão de prioridade nas ações do serviço público enquanto protetor de direitos, né? O artigo 18 também do ECA diz que a gente deve zelar pela dignidade das crianças, inclusive salvar o tratamento, qualquer tratamento desumano e vexatório. O que a gente fala, assim, eu acho que está sendo discutido em relação a Mato Grosso, né, que na verdade foi a associação, a adoção da passarela, ele foi promovido pela Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, uma organização da sociedade civil, e pela Comissão de Infância e Juventude da OAB do Mato Grosso, com autorização do Juizado da Infância e do Adolescente daquela localidade. Uhum. E o que a gente tem a dizer é assim, que na verdade, aí eu falo enquanto trabalhadora, né, de abrigo, enquanto servidora da fundação, a subjetividade das crianças tem que ser protegida, né? Qualquer evento que for ser feito desta área tem que ter preservação, desidentificação. A gente, na Páscoa, fez uma Páscoa para as crianças, onde os adotantes estavam participando, todo mundo desidentificado, nós, trabalhadores, como voluntários, ninguém estava com crachá, com nome,
nada. Estava todo mundo junto.
É, então, eventos desse tipo devem ser feitos, mas com preservação da imagem. Né?
Ana Paula, eu vou te pedir só um segundinho para a gente tentar colocar aqui a visão mais psicológica, assim, a você que faz parte também de uma casa-lar e também já vem com uma bagagem, isso pode causar algum tipo de transtorno na cabeça de uma criança? Pode, o lado mais negativo pode imperar nesse sentido, num evento como esse?
Na verdade, o nosso risco sempre é dessa exposição, né? Essas crianças que estão acolhidas, né, elas têm uma trajetória de vida, uma trajetória muito difícil. né? Não há um desenvolvimento de transtorno associado ao evento, né? Mas pode potencializar essas questões individuais, essa exposição, a expectativa que se cria nessas crianças com relação, bom, quem são essas pessoas, né? Bom, até na própria reportagem falava da experiência, né?
Saiba, no domingo passado, o Fantástico da Rede Globo fez uma matéria extremamente explicativa, ouvindo os dois lados, para que as pessoas pudessem entender o evento que ocorreu em Cuiabá.
Então, nessa reportagem enfatiza a questão de o quanto as crianças, né, trouxeram exemplos de evento anterior que havia acontecido, de uma adoção que tinha acontecido em prol disso, e aí fica claro o quanto essas crianças já vão com esse olhar também para o evento. Então, o quanto se cria uma expectativa e como é que a gente trabalha com isso depois, né? Que dados são esses também? Bom, qual é a efetividade desse movimento? A gente pode ter ações como o município, né? E as entidades estão se organizando com todo o amparo legal também, jurídico, mas não nesse nível de exposição, né? Uhum. O evento que a Ana Paula cita foi algo muito positivo, com uma repercussão muito positiva e que, para os acolhidos, ficou como um evento normal. Né? Não
Páscoa,
teve isso, exatamente, o evento da Páscoa. Nós tivemos uma adoção recente onde a família, o casal, esteve participando do evento. E eles lembram da criança, né, em questão, que eles acabaram, que também é considerada uma adoção tardia. Mas não tem essa conotação nem para a criança e nem essa expectativa toda para os casais que lá participaram.
E pela tua fala agora, Cíntia, visto pelo lado da criança, digamos que eles organizassem esse desfile no shopping e dissessem para as 18 crianças que eles estariam participando de um evento e de um evento onde eles iriam participar de um desfile de moda para uma determinada loja. Isso mudaria a conotação do evento?
Na verdade, de novo, a exposição desse público, né? A gente toma muito cuidado.
Porque a criança já não iria com expectativa, já começa por aí.
Sim, a expectativa, nesse caso, né? Não é o foco. Mas aí entra na questão da exposição deles também, né? Uhum. Claro, todo cuidado e sigilo hoje, enquanto instituições de acolhimento, né? Tem uma passagem pelos serviços e a gente toma muito cuidado na divulgação da imagem. Então, mesmo assim, a gente acaba expondo eles, né? Que é uma prerrogativa até do nosso estatuto. Então, ali tem um elemento também, não é o foco, né? É o foco do desfile, mas a gente está expondo eles.
Ana Paula, em termos de sigilo, para o nosso ouvinte entender melhor também, porque eu estou tentando aqui ampliar em todos os sentidos para que as pessoas também desmistifiquem um pouco, né? Vou adotar a adoção tardia, vamos tentar evitar também, que é uma expressão que a gente ouve muito, né? Claro que o sonho de qualquer mãe, qualquer pai, é ter um nenenzinho de colo. Mas existem crianças que não já passaram essa fase e podem sim ser adotadas. O sigilo, ele é tão preservado por quê?
Pela proteção das crianças, né?
Pela subjetividade. Por exemplo, se ao redor dessa criança, porque na escola ela sabe, por exemplo, os amiguinhos, eles sabem que ela está numa casa lar, por exemplo. Muitas pessoas sabem que determinada criança, adolescente, pré-adolescente está para ser adotada. Como lidar com isso?
É que eu acho que a gente tem que prestar sempre atenção assim, nos espaços que elas estão inseridas, né? Então, na escola é um espaço que é um espaço legal, público, ela está estudando, né?
Eu acho que na questão, ambiente dela também, né?
Na questão da passarela, assim, a gente já tem um elemento assim, que fala de shopping, né? Shopping, crianças maquiadas, então leva à mercantilização assim, das crianças, né? A gente tem que levar isso até anteriormente ao Código de Menores, assim, tinha, e até se fala, até na época da, a gente tinha a roda dos excluídos, né? Então, na roda dos excluídos, as pessoas deixavam as crianças ali, né? Isso é histórico da adoção, e as pessoas da comunidade passavam e pegavam as crianças. A gente tinha passarela na escravatura, né? Em época de escravidão, a gente tinha a passarela onde as pessoas escravas ficavam passando para serem compradas pelas pessoas que queriam comprar escravos, né? Então, eu acho que, assim, eventos desse tipo, eles são condenáveis. E o que a gente pode dizer, assim, ó, em termos de senso comum, a gente também concorda com, como tu disseste, assim, talvez não houve má intenção. Sim. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, assim, ó, uma coisa é a gente esperar da opinião do senso comum da sociedade que quer ajudar, que quer colaborar. Outra coisa são órgãos de proteção que promoveram este evento, né? Então, assim, isso...
É mais grave.
Os fins mas não justificam os meios, né? Isso não pode ser feito por órgãos de proteção. Uhum. O CNJ, inclusive, vai abrir um expediente para averiguar isso, né? Então, a gente pensa assim, as pessoas querem ajudar, sim, mas a gente tem formas institucionalizadas, a gente tem programa de apadrinhamento que as crianças podem... Tu pode ser um padrinho afetivo, tu pode colaborar com os serviços de acolhimento, com as casas lares, eu posso ser um padrinho prestador de serviço, né? Tem alguma coisa que corta cabelo, posso prestar serviço organizadamente, assim, né? Então, o que eu quero dizer, assim, que os fins nunca justificam os meios, uhum, né? E a gente que é órgão de proteção, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E não colaborar para que esse tipo de coisa aconteça.
Sem,
né,
dúvida. Esse desfile, se não me engano, eu li ontem pesquisando sobre o assunto, é a segunda edição já, né? Uhum. Na primeira não causou tanto impacto. Por que será que nessa segunda... De repente alguém teve a iniciativa ou alguém de algum conselho prestou atenção e viu do que se tratava de fato? Por que será que nessa segunda que estourou isso tudo?
Eu acho que a gente tem que contar com um elemento que são as redes sociais, né? Hoje a gente vive numa era que não tem mais volta, eu acho que a informação ela é pública, né? A gente tem a lei de acesso à informação, né? Que torna os dados públicos, totalmente públicos, né? Então, quando acontece um tipo de coisa, isso cai na rede e, infelizmente, né? Vai ao mundo, né? Uma outra questão que eu queria dizer, assim, por que tanto cuidado, né? Na questão das avaliações das pessoas que vão ser adotantes, por que é necessário um tanto cuidado na habilitação, porque isso pode, como a colega falou, ensejar devoluções, né? A gente que trabalha nos abrigos, quando tem uma devolução de uma criança, é uma revitimização para ela. A volta dessa criança para o abrigo é horrível. E às vezes as pessoas até perguntam, a adoção pode ser desfeita, né? Porque legalmente ela é irrevogável. Ela pode, porque às vezes os pais podem sofrer o mesmo processo de destituição de destituição do poder familiar que um pai biológico sofre, um pai adotivo, sim, sofre por maus tratos, por abuso sexual. Então, assim, ó, o procedimento de habilitação, ele é muito importante, né, para poder enxergar os motivos pelos quais as pessoas querem adotar as crianças, né, e vão para a lista de adoção, para o Cadastro Nacional de Adoção. Então, assim, estudos mostram, né, a colega psicóloga vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas estudos mostravam no passado, com pesquisas com ratos, que hoje são com seres humanos, que a criança trocando de ambiente, de violência para um ambiente melhor, ela com certeza vai constituir novos projetos de vida, né? Hoje a gente já estuda que, inclusive, o adulto, né, mudando de salvo de problemas mentais, enfim, inclusive, né, o porquê de algumas prisões que estão fazendo algumas coisas de outras formas, porque se acredita que o ser humano ele pode construir um novo projeto de vida. Então, uma coisa que a gente tem clara, assim, é que o afeto, quando eu entrei na FAS, 7 de janeiro de 99, 20 anos atrás, eu sou formada na área do direito, me formei no mesmo ano que eu entrei na FAS, eu acreditava que o pai era o biológico. E hoje eu não acredito mais isso. Hoje eu acredito assim, e os dados e pesquisas mostram que o afeto, ele vem da convivência e do cuidado. E às vezes a gente ouve também, né, ai, mas eles estão nos abrigos, que horror estarem nos abrigos, eles não têm afeto. Eles têm muito afeto nos abrigos. Tanto que quando eles saem dos abrigos, às vezes com 18 anos, a gente encontra na rua, eles marcam a gente no Facebook quando nascem as crianças, né? Então, no abrigo, eu sempre questiono isso, eu sou uma trabalhadora de abrigo também, a gente tem muito amor, eles têm referência, a gente é tutor de amor para eles, né? Então, assim, eles estão protegidos, tem, às vezes, muito mais do que na família, mas a gente tem que preservar a intimidade deles sempre, né?
Cíntia, nos programas que você já participou aqui, a gente falou muito disso, né? De talvez isso também seja um dos problemas que ainda atrapalha a agilidade na adoção no Brasil. Como a Ana Paula citou aqui, a justiça vai até as últimas para tentar não separar a família biológica. E agora, mais uma vez, vem à tona o assunto, só também compactuando com que tudo que a gente vê no dia a dia, né? O pai biológico é importante até um ponto. O pai biológico e mãe biológica não pode ser mais importante do que uma agressão, do que um estupro, uhum, do que uma violação, seja ela qual for. Então, nesse sentido, para a criança e até mesmo para a família, isso enlouquece qualquer cabeça, né?
É, fica difícil realmente, né, a posição dessas crianças. A gente sempre trabalha muito no nosso serviço o olhar. Bom, temos uma família, a gente sabe que muitas vezes eles são violadores por repetição, né, padrões de comportamento, eles vêm de ciclos de violência.
A justiça insiste em querer achar que... Achar não, porque a justiça não acha. Mas talvez não teria que ser revisto esse caminho da justiça de tentar reverter... Em todos os custos aí a proximidade do pai e mãe biológico?
Na verdade, tudo tem que ser considerado cada caso, né?
Sim.
Né? Então, cada caso a gente sempre tem que olhar a família e o indivíduo, o acolhido que está conosco, e preservar o que é de melhor para ele. Por vezes, sim, é triste ver as realidades das famílias, o afeto que se mantém ainda, mesmo diante do acolhimento, mas o que é melhor para aquela criança, para aquele adolescente que está em serviço. E sim, a gente entende que tem uma demora, né, em termos dos processos jurídicos, porém, a gente se dá conta que é um processo que precisa ser feito. Na prática, o que a gente percebe? Nas 64 destituições, né, que a colega mencionou, que existem no município, sim, os processos são demorados, muitas vezes por movimentos também das famílias. A gente sempre joga para o Poder Judiciário, porém, as famílias, quando entram nesses processos de destituição, muitas vezes surgem familiares que até então não fizeram movimento algum para aquele adolescente, para aquela criança. E aí começa um desespero dessa família para que essa criança não saia desse meio, e começam a aparecer outros familiares para a gente, enquanto equipe técnica, assim, reavaliar. E aí sim, para o processo, né, para, em termos práticos, mas na verdade acaba demorando. Então, por isso que hoje tem todo um cuidado de um esgotamento, né, o que o judiciário tem batido muito com nós, enquanto as equipes técnicas, é que a gente tem que esgotar mesmo as possibilidades de família nuclear e família extensa, para que esse processo não chegue mais adiante, né, nas audiências de destituição, e isso pare. Né, porque surgem, e tem prazos legais também, né, a Ana Paula, melhor do que eu, daí sabe falar, mas tem prazos legais também. Temos um caso, a última adoção que a gente acompanhou, foi sentenciada no dia 20 de março, e a adoção propriamente dita, o processo de aproximação só começou em maio. Por quê? Porque tem prazos a serem respeitados, né? Antes que chegue no extremo de se aproximar o adotante com a criança, o adolescente, e depois apareça um familiar. Então, tem muitos respeitos a prazos para evitar que isso aconteça. Então,
isso é tão assustador que o mês passado, nós estamos em maio, mês da mulher caxiense, é maio, né? Maio. Foi nesse mês ainda, eu fui numa palestra, onde uma das palestrantes, as painelistas, se emocionou quando ela mencionou que ela estava agora focada em realizar um dos seus sonhos, que era ser mãe, e pela adoção. E que ela reza todos os dias por não durar ou não demorar 7 anos, que é o prazo mais ou menos que as pessoas têm em mente. É um absurdo, né? 7 anos para tu brigar na justiça, batalhar, ir atrás, correr. Eu vejo um desgaste para um pai, para uma mãe. A criança, nesse sentido, não está vendo, né? Graças a Deus. Mas para um pai e para uma mãe, é desolador ter, em média, aí 7 anos para se conseguir adotar oficialmente uma criança nesse país.
É. Mas eu acho que a gente aí tem que falar um pouquinho dos dados, assim, né? Que 90% das crianças que estão aptas para adoção, elas têm mais de 6 anos, né? Então, acho que também é um assunto que está vindo à tona, importante, é a questão desse sonho para adoção, né? De que a gente vai adotar só o bebê branco, de olho azul, né? A maioria das crianças são pardas e negras, né? No cadastro, se a gente for olhar, mais de 80% das crianças são pardas e negras, inclusive em Caxias do Sul. Então, a gente também tem que pensar nesse sonho, né? Que sonho é esse que vendem pra gente, né? Dessa criança bebê, desse amor incondicional. E por isso que é importante, esses eventos são importantes, sim. Porque quando a gente... Tem exemplos já no passado, assim, eu trabalhei uma época num dos abrigos. E às vezes acontece que a pessoa recebe aquela ligação, olha, você agora é a sua vez, né? Uhum. Você tá na fila, você vai chamado. Inclusive tem pesquisas que dizem que a sensação da mãe, quando ela olha o filho dela no parto, né? Quando ela recebe a criança no, no, pra, pra,
Nos braços.
Nos braços, né? Biologicamente, é a mesma sensação de quando ela abre a porta, às vezes a gente está no berçário, ela abre a porta e ela pergunta quem é. E a gente diz, ah, tá aqui, é o fulano. E é a mesma sensação biologicamente, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso, né? E pensar que afeto a gente se constrói. A gente constrói no dia a dia. Já teve casos de um rapaz, um casal de homossexual, acho que a primeira adoção homoafetiva que nós tivemos aqui em Caxias, eles foram para adotar um bebê. E eles chegaram lá no abrigo e tinha um menino que mais de 3, 4 anos, super assim, né, interativo e tal, e começou a conversar com eles e eles acabaram adotando ele. Né? Então, assim, o olhar no olho, né, chegar lá e olhar, acho que tem um filme, se as pessoas quiserem uma sugestão, o nome do filme é Leon, ou Lion, né, que é um filme de uma busca de um menino adotado pela sua família de origem, né? Que é uma coisa também, ah, conta, não conta? Conta sempre. E a criança, muitas vezes, ela quer se enxergar, acho que a colega pode falar muito mais, melhor do que eu, enquanto psicóloga, sobre isso. A criança, ela quer enxergar a sua raiz, mas não significa que ela vai deixar para trás os pais adotivos.
É, esse é o grande medo dos pais biológicos, né, Cíntia?
Uhum.
O medo de falar naturalmente, porque a criança um dia vai saber que ela veio de um pai e de uma mãe biológica.
Claro. E eu acho que, justamente tratando na questão da adoção tardia, isso acaba se fazendo muito mais presente, né? Porque tem uma história dessa criança nessa família e que ele vai estar trazendo elementos, né? O que a gente acompanha, casos em que a gente sempre tem trabalhado com os adotantes de que, bom, aquela criança tem um pai, ela tem uma mãe, mas agora ela tem uma nova família. A gente não vai descaracterizar, desqualificar essa antiga família, né? Porque, na verdade, é a família que eles tinham de referência. Nós, enquanto rede de proteção, entendemos que não era o adequado para naquele contexto. No entanto, para aquela criança, era o que eles tinham de melhor, né? O que eles viam como referência. Então, isso que a gente tem trabalhado muito, que a gente não tem que matar aquele pai e aquela mãe biológico. A gente tem que potencializar, sim, e eles têm que saber, né? Como diz Ana Paula, é o dever, é o nosso direito de estar deixando a criança a par dessa história dela.
Até porque um vínculo que se criou entre um adotado e um adotante não se quebra assim de uma hora para outra, né?
Não. Isso é. E fica essa confusão, né? A gente, bem o recente mesmo de experiência, onde fica o questionamento da criança. Tá, mas ela, no convívio atual, né, que é algo recente, com o adotante, ela fica mencionando, mas a minha mãe velha, ou seja, e aí vem o questionamento da adotante, tá, mas Cíntia, isso é adequado? Mas é a família dela, o que que ela tá confusa no momento, ela está muito feliz onde ela está nesse novo lar, mas ela lembra que ela ainda tem, e até que ponto também existe a culpa que vem ali, bom, aquela família não me quis mais, porque isso também acaba incutindo, não que a gente verbalize em algum momento, mas é dentro do que a criança pode entender, né? Sim. Então, tem isso que a gente tem que trabalhar também com os adotantes, dessa carga que essa criança vem, e que sim, que ela vai mencionar, né? A criança vai contar toda a realidade dela.
Com certeza. Uhum. 25 minutos para o meio-dia, o desfile da adoção que causou polêmica na semana passada aqui no Brasil, mais propriamente lá em Cuiabá, no Mato Grosso, gerou uma série de polêmicas, acho que também serve para a gente ampliar este assunto, acho que serve para as autoridades competentes tentarem buscar, né, porque eles fazem tantas reuniões para discutir tanta coisa burocrática, acho que está na hora de todas essas pessoas que detêm o poder da caneta na mão tentar agilizar de alguma forma o trâmite de adoção no país. Seja adotar crianças, seja adotar pré-adolescentes ou adolescentes, ainda assim é um caminho árduo para as famílias que querem adotar. Como diz a Ana Paula aqui, já andamos muito, sim, já andamos. Hoje em dia, quem imaginaria que um casal de homossexual pudesse adotar? Quem diria que uma pessoa, uma mulher ou um homem solteiro pudesse adotar? Ou seja, claro que já caminhamos, é só que faltava não ter caminhado nada, né? Aí sim. Mas a gente precisa estudar formas da gente chegar à perfeição no que diz respeito à adoção, porque trata-se de seres humanos. A gente não está adotando um carro novo, não está adotando uma casa, a gente está adotando uma vida, né? Então, a gente precisa trabalhar para melhorar cada vez mais este sistema tão burocrático e difícil no Brasil. 27 minutos para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial. Hoje, conversando com a psicóloga Cíntia Preto, ela que faz parte da Casa Lar Anjo da Guarda, e a Ana Paula Pereira, ela que é educadora social da Fundação de Assistência Social em Caxias do Sul. Um rápido intervalo e já voltamos.
tua rádio. Informação e música na tua frequência.